Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que destina parte do valor de precatórios do Fundef e do Fundeb para o pagamento de professores. Proposta que cria atendimento psicossocial a homens para a prevenção da violência doméstica e familiar segue para a Câmara dos Deputados. Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que permite incidência do ISS sobre jogos eletrônicos disputados na internet. Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto que destina parte dos valores de precatórios do Fundef e do Fundeb para o pagamento de professores. Pelo texto, que segue para sanção presidencial, terão direito à indenização os profissionais da educação básica que atuaram de 1997 a 2020. Repórter Érica Christian.
O projeto garante uma indenização para professores e profissionais do ensino básico da rede pública que atuaram entre 1997 e 2020. O dinheiro se refere a precatórios pagos pela União para estados, Distrito Federal e municípios que questionaram na Justiça os repasses menores do Fundef e do Fundeb. Também vão receber a indenização os aposentados e herdeiros desses profissionais. Pelo projeto, o valor será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica. Mas esse montante não será incorporado aos salários por ter caráter indenizatório. O relator Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, destacou que esse projeto acaba com dúvidas jurídicas sobre o pagamento dessa indenização para os professores.
Alguns municípios já realizaram o pagamento, mas outros ficam receosos justamente por uma insegurança jurídica. Então a Constituição foi alterada para isso e nós hoje aqui estamos, inclusive, colaborando com um direcionamento, inovando e dando uma consequência para aquele município que não respeitar a lei.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, prevê a suspensão de repasses da União se governadores e prefeitos não pagarem essa indenização, que terá os valores definidos em leis estaduais e municipais.
E também foi aprovada pelos senadores a proposta que incentiva ações nacionais de atendimento psicossocial gratuitas aos homens. O objetivo é tratar agressores para diminuir a violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. Repórter Pedro Pincer.
De acordo com o projeto, caberá ao poder público a incumbência de desenvolver ações de prevenção à violência contra a mulher mediante a instituição de instrumentos facilitadores da assistência ao homem que demande apoio para a contenção da violência doméstica, inclusive com a disponibilização de serviço telefônico gratuito de âmbito nacional para essa finalidade. Além disso, a proposta atribui ao Sistema Único de Saúde a responsabilidade por manter programa de atenção à saúde mental do homem voltado para a prevenção da violência contra a mulher. A relatora, Leila Barros, do Distrito Federal, destaca a importância da aprovação da iniciativa.
É louvável a iniciativa de instituir mecanismos que previnam a violência contra a mulher. Muitos homens convivem com as pressões antagônicas do machismo arraigado, legado pela nossa cultura patriarcal e do respeito aos direitos fundamentais das mulheres, que não são sua propriedade e não se sujeitam à sua tutela, como bem estabelecido na doutrina dos direitos humanos e da nossa democracia.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que autoriza os municípios a cobrarem o ISS de jogos eletrônicos disputados na internet. Pelo texto que seguiu para o plenário, o tributo vai valer inclusive para joguinhos casuais e mentais via celular, desde que haja o pagamento pelo serviço. Repórter Bruno Lourenço.
O autor do projeto de lei, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, diz que a tecnologia evoluiu muito e a lei do imposto sobre serviços ficou defasada, causando um desequilíbrio. O relator Jacques Wagner, do PT da Bahia, elogiou a iniciativa e a fórmula encontrada de cobrança do tributo na cidade do jogador.
O cidadão que paga não mora necessariamente onde está a sede ou a base da plataforma. E, portanto, como já em decisão judicial anterior, ele propõe que o pagamento é devido, no caso, à prefeitura do local onde o jogador ou os participantes habitam, favorecendo assim e não concentrando a renda num único município.
A efetividade da nova cobrança dependerá de uma lei futura que obrigue o administrador da plataforma a identificar todos os participantes e assim fazer a distribuição do imposto recolhido entre os diversos municípios.
E por falar em imposto, a Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação da reforma tributária. A proposta prevê a unificação de impostos, a possibilidade de regimes especiais por lei complementar e a cobrança de IPVA sobre jatinhos e iates. O texto deve ser analisado na próxima reunião da CCJ. Mas, na opinião do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, a reforma tributária será um grande salto no escuro, porque a sua aplicabilidade ficará condicionada à aprovação de projetos de lei complementar.
Ela não estabelece um modelo. Ninguém consegue calcular quanto vai pagar de imposto em qualquer atividade econômica, nem no setor de serviços, nem na indústria, nem na agropecuária, nem no primário, secundário, terciário.
O movimento dos atingidos por barragens cobrou um marco regulatório que estabeleça os deveres do poder público e das empresas em casos de tragédias. Nesta semana, a entidade completou 31 anos e foi homenageada pela Comissão de Meio Ambiente. Repórter Marcela Cunha.
Para o presidente da CMA, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o movimento dos atingidos por barragens busca, acima de tudo, construir um projeto energético mais seguro.
Não um movimento de encrenqueiros, não. É um movimento de cidadãos que moram nas margens dos rios e que manifesta aqui o seu desejo de simplesmente ser ouvido, debater anteriormente a construção desses empreendimentos, onde possam ser acordados direitos.
O Senado analisa um projeto de lei que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e altera regras para licenciamento ambiental.
E a Frente Parlamentar Ambientalista vai promover amanhã, a partir de 7 horas da noite, um seminário virtual sobre 5 projetos de lei que podem modificar a legislação ambiental. A repórter Sabrina Dias tem os detalhes.
É o caso do que libera a exploração mineral em terras indígenas. O governo justifica que a atividade vai permitir a extração de minerais usados na fabricação de fertilizantes, já que o Brasil é dependente da importação desse insumo e um dos maiores fornecedores do produto é a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, criticou as ações do governo contra o meio ambiente.
Nós temos um marco temporal que é o 490. Nós temos o 191, que é o garimpo em terra indígena. E agora ele aproveita o problema, a guerra que nós estamos, infelizmente, presenciando para justificar a extração de minério em terra indígena. Então, esse Senado tem que dar uma resposta. Não basta nós sermos só reativos, nós temos que ser proativos.
A Caixa e o Conselho Curador do FGTS são contrários ao projeto que permite o uso do fundo para comprar um segundo imóvel, mesmo que o titular da conta já tenha usado os recursos na aquisição da casa própria. O assunto foi discutido hoje em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Reportagem de Yara Farias Borges.
A gerente nacional da Caixa, Rosângela Figueiredo, disse que de 2017 a 2021 foram construídas 2 milhões e 100 mil moradias com recursos do FGTS. Informou ainda que em 2019 e 2020 o volume de saques superou a arrecadação, o que nos anos seguintes se equilibrou. Rosângela Figueiredo alertou que o uso do FGTS na compra de um segundo imóvel poderá dificultar o financiamento de programas de habitação popular.
Se houver um aumento significativo no volume de saque, isso vai implicar necessariamente aqui em uma redução da arrecadação líquida do FGTS e, por sua vez, também na capacidade de investimento do Fundo de Garantia. É necessário que haja um equilíbrio para que ele possa cumprir na sua totalidade os seus objetivos.
Já o autor do projeto, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, discorda.
A sugestão do projeto da segunda casa, ele não traz nenhum desequilíbrio financeiro ao FGTS, né? Você imaginar que nos últimos 5 anos foram contratadas apenas 2 milhões de casas populares, é no mínimo uma piada, né? No Brasil, na dimensão que tem hoje, contratar 400 mil casas populares por ano é um dado vergonhoso. Então, eu saio daqui mais convencido do que nunca de que nós precisamos, com celeridade, aprovar esse projeto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.